Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos voltando com o Jornal da Ajuris, aqui pela Rádio Web Ajuris. Nesta semana estamos conversando com o Dr. Gilberto Schaefer, vice-presidente administrativo da associação. No primeiro bloco do programa de hoje, discutimos as questões que envolvem os projetos de lei, de leis que tramitam na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, as movimentações, os acompanhamentos que a Ajuris realiza junto aos parlamentares. E nesse segundo bloco, queremos falar um pouquinho mais sobre as questões que envolvem os andamentos, os projetos paralelos que a Ajuris encabeça e participa também nessa reta final do ano. E um deles, Dr. Gilberto Schaefer, diz respeito à possibilidade, ao debate público sobre a construção de presídios, casas prisionais no Vale do Sinos. O senhor participou recentemente de uma reunião em Novo Hamburgo, na Universidade Fevale, com demais integrantes da sociedade civil, e que iniciou um debate público sobre essa questão, que é uma carência, me parece, da região já há um bom tempo, né?
Esse foi um movimento que iniciou a partir da comarca de Campo Bom, pela nossa colega Márcia Regina Frigueri, também pelo colega Jaime Freitas, que pertence aqui à diretoria do DPR. E os colegas levaram isso lá para a sociedade civil de Campo Bom, para a OAB, para outros órgãos que existem lá na comunidade. A partir disso foi feita uma reunião com o prefeito de Campo Bom, no sentido até da construção de um presídio lá na cidade. E o prefeito achou a ideia muito boa, mas entendeu que essa ideia deveria ser discutida de forma regional, com todos os prefeitos do Vale do Rio dos Sinos. E a partir disso foi feita uma segunda reunião com esse grupo e se começou a se ver que realmente não é um problema localizado, que é um problema que precisa ter um tratamento uniforme dos vários municípios, no sentido de construir pequenas penitenciárias regionais. E o importante da discussão, e isso, vamos dizer assim, um aporte bastante técnico de alguém que conhece bastante o assunto, que é o Dr. Sidney Brususka, foi trazido a questão justamente da falta de vagas, isso era um sentimento geral, mas também da mistura dos presos daquela região, especialmente de pequenas cidades, em que o preso é diferente deste preso violento, ligado a facções criminosas, e justamente é um preso que sai contaminado por um sistema prisional perverso.
Ele chegou a falar em escola do crime.
Exatamente, né? Eu acho que eu diria que é um pós-doutorado do crime, né? E um pós-doutorado que acontece de forma violenta, abrupta, interrompendo qualquer ciclo possível de ressocialização. Então a discussão, ela foi uma discussão que eu diria em alto nível, e especialmente vendo os dados de onde são jogados esses presos aqui, e por isso foi muito importante a presença lá do Sidney e também dos próprios colegas. Vejam, é interessante essa faceta de que os presos sejam levados para presídios distantes. Isso envolve muito trabalho, e eu pude observar lá a Brigada Militar, a Polícia Civil, dizendo quanto tempo eles ficavam envolvidos para trazer uma pessoa.
Se cria uma logística.
Uma logística, né? A respeito ao OAB. Vejam, os advogados para exercer o direito de defesa, no fórum para chamar as pessoas para audiências, e aí a questão dos familiares não poder visitar, a questão do trabalho prisional, etc. Então, nós estivemos lá apoiando esse movimento, estivemos presentes, porque a questão prisional nos angustia de sobremaneira. Nós entendemos que nós da associação, nós da Ajuris, nós devemos contribuir de alguma forma para resolver a questão. E foi por isso que nós nos envolvemos nessa questão do presídio central. Então nós vamos, dentro dessa continuidade das nossas participações no fórum da questão penitenciária, que levou a questão do presídio central lá para a Comissão Interamericana, nós também fomos participar dessa reunião, que eu tenho certeza vai produzir frutos. É preciso que a comunidade se conscientize, inclusive sob o ponto de vista do problema da segurança. O sistema prisional hoje, da forma como ele está estruturado, ele é um sistema altamente reprodutor da criminalidade. Veja, se nós temos então uma questão, por um lado, a questão dos direitos humanos, nós precisamos tomar iniciativas que valorizem, que preservem a dignidade, inclusive daquela pessoa que cometeu o ilícito penal. Por outro lado, também por uma questão, digamos, até utilitária, do ponto de vista da segurança pública, nós temos que pensar em melhorar as condições do cárcere.
E isso é um debate cada vez mais urgente, cada vez mais necessário, né, doutor Gilberto? E é necessário envolver os diferentes segmentos da sociedade e não olhar para ele com preconceito, como muitas vezes, durante décadas, a gente enfrentou, né?
É interessante que, geralmente, quando se discute isso na comunidade, e eu pude ver isso lá em Guaíba, o debate foi feito lá na cidade, e as pessoas, um bom grupo, não queria o presídio. O que as pessoas pensam? Quanto mais longe estiver, melhor. Mas aí as pessoas acabam não se dando conta do preço que significam estas prisões hoje, superlotadas, dominadas pelas facções, o preço que nós, como sociedade, pagamos.
Seguindo na linha dos direitos humanos, doutor Gilberto, a Júris, juntamente com outros órgãos da sociedade civil, organizações não governamentais, organiza um manifesto para reivindicar a ratificação da presidência da República, do Congresso Nacional, como signatário do Brasil das Convenções Interamericana contra a Discriminação Racial e Convenção Interamericana contra a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que o Brasil é um dos países membros, signatários inicialmente, como primazia elogiável, mas que para essas convenções se tornarem práticas jurídicas, o Brasil precisa ser signatário, né? E a Júris está liderando um movimento visando isso.
Exatamente. São duas convenções que foram gestadas no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Então, são duas convenções da OEA, e o Brasil ele deu um significativo aporte em aprovar a convenção no âmbito da OEA e depois em ser um dos países signatários. Como os colegas sabem, para a convenção entrar em vigor e ser aceita pelo Brasil, precisa uma segunda fase, que é a fase da ratificação. Para que essa fase tenha início, a presidente da República deve comunicar ao Congresso Nacional da assinatura dessas convenções. Ela faz isso através de ofício, comunica ao Congresso Nacional, e lá no Congresso Nacional tem início um projeto de decreto legislativo. Esse projeto de decreto legislativo, caros colegas, ele é importante, que ele vai correr no rito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Ou seja, se ele for aprovado em dois turnos por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional, ele se transformará depois em texto constitucional. Ele fará parte daquilo que a doutrina chama de bloco de constitucionalidade. Então vai estar incorporado como emenda constitucional. Então o que nós estamos pedindo? Estamos pedindo que a presidência comunique e que se dê início a esse projeto de decreto legislativo para que seja aprovado como decreto legislativo. Depois de aprovado, o Brasil comunica a OEA, a Secretaria-Geral, de que foi ratificada essa convenção. O Brasil faz a ratificação, faz o depósito dessa comunicação no plano externo e aguarda a entrada em vigor, que nesse caso é, no mínimo, dois países fazerem o mesmo processo. Mas aí nós confiamos um pouco nessa primazia do Brasil. Se, de fato, o Brasil fizer isso, outros países logo seguirão. E isto será um importante documento para produzir aquilo que se chama de standards de proteção aos direitos humanos. Ali vai se tirar, diretivas mecanismos muito importantes para toda a América. E são convenções que já vêm com um aporte extremamente importante a respeito de novas discussões dos direitos humanos. Nossa Convenção Interamericana é bastante antiga, foi gestada num período muito anterior.
Uma realidade histórica, social, política totalmente distinta.
Exatamente. E mesmo assim, veja, a Corte Interamericana tem produzido e tem retirado dali balizas importantes para a proteção dos direitos humanos em nível regional. Então, esta convenção aqui, que vem todo com o aporte de uma discussão nova, com uma discussão contemporânea, ela possibilitará passos importantíssimos para fortificar nosso sistema interno de proteção e também o nosso sistema externo, especialmente os mecanismos aqui da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Para reforçar, portanto, então, a Ajures, juntamente com outros membros da sociedade civil e organizações não governamentais, realizando esse manifesto que será pedindo a ratificação, melhor dizendo, da Presidência da República junto ao Congresso Nacional também, para que o Brasil seja signatário das convenções da OEA.
Exatamente, nós vamos ter no dia 12 de dezembro, aqui às 10 horas, um ato que nós estamos convidando uma série de entidades, de pessoas para assinar, e depois nós lançaremos aquelas petições virtuais em que as pessoas, e você, meu caro colega, que está escutando nesse momento, pode aderir, participar desse movimento. Eu acho que é um movimento em que nós podemos, vamos dizer, ser uma parte importante de estímulo para que essa assinatura aconteça.
Não tenha dúvida. Importante, reforçando a data, então, dia 12 de dezembro, às 10 horas, aqui na sede administrativa da Ajures. A gente vai finalizando o Jornal da Ajures nessa edição. Dr. Gilberto Schaefer, vice-presidente administrativo da Ajures, obrigado pela sua participação aqui conosco. Esclarecedoras informações, opiniões, esperamos tê-lo em outras ocasiões aqui conosco.
Eu que agradeço e agradeço a todos os colegas que me acompanharam nesse programa.
Agradecendo o Dr. Gilberto, encerramos mais uma edição do Jornal da Ajures. Lembrando que você sempre é convidado a participar conosco e acompanhando, seguido agora a programação em ajures.org.br/radioweb. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia. Um forte abraço e até mais.
Termina aqui Jornal da Ajures. Apresentação, Christopher de Matos.